Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Continua a polémica em torno da reprovação do Orçamento Municipal de Beja para 2025. Depois do Executivo PS, na Câmara Municipal de Beja, ter apontado em comunicado este chumbo do orçamento como um entrave significativo ao progresso de Beja, os vereadores da CDU na autarquia bejense respondem, em novo comunicado, dizendo que esta narrativa não reflete a realidade de uma gestão que, nos últimos 7 anos, demonstrou falta de visão estratégica e resultados decepcionantes para o Conselho. Em comunicado, os vereadores da CDU recordam que o Executivo, em permanência, tem tido o controle total dos orçamentos municipais durante este período, tendo aprovado sucessivamente planos que não responderam às necessidades estruturais do Conselho. Segundo a CDU, a alegação de que a reprovação do orçamento comprometerá investimentos como a contratação de trabalhadores, o reforço da limpeza urbana ou a requalificação de infraestruturas esconde um facto crucial. Estes problemas resultam diretamente da incapacidade de implementação de medidas eficazes nos orçamentos anteriores. Os vereadores da CDU referem ainda que as tentativas do Executivo de diálogo com a oposição têm sido frequentemente superficiais, priorizando a defesa de uma agenda política que beneficia o curto prazo e ignora os reais desafios estruturais de Beja. Os autarcas da CDU apontam ainda em comunicado que a responsabilidade pelo progresso do Conselho não pode ser atribuída apenas à aprovação de um orçamento. Ela reside sobretudo na capacidade de execução e na visão estratégica de quem governa. Os últimos 7 anos mostraram que essa capacidade tem sido insuficiente. As explicações foram deixadas à Rádio Vidigueira por Vítor Picado, vereador da CDU na Câmara de Beja, que acusa o Executivo de vitimização e de desempenho medíocre ao longo destes 7 anos de mandato.
Para a já esperada dramatização ou vitimização pelos eleitos do Partido Socialista em relação à não aprovação do orçamento para 2025 e das grandes opções. O que demonstra claramente o desnorte, a inércia, a ineficácia e a incompetência de quem tem governado a cidade nos últimos 7 anos, pautada, marcada por uma total falta de visão estratégica com resultados decepcionantes para o Conselho. E é importante relembrar que o Executivo em permanência tem tido o controle total dos orçamentos municipais durante este período, mas desde que tem sido um período, e esse é um período de má memória, que tem mergulhado Beja nos tempos mais cinzentos da sua história recente, que conduziu o Conselho a uma estagnação económica e à falta de atração de investimento externo significativo, a uma ausência total de uma política cultural que seja capaz de dinamizar a criação local e atrair para o Conselho de projetos e eventos que dinamizem o Conselho, há um déficit de planeamento estratégico com uma ausência de políticas eficazes para combater a desertificação e promover a fixação de jovens, uma ineficácia que tem conduzido à ausência de grandes projetos estruturais, apesar de vários orçamentos, nas suas palavras, ambiciosos e promessas reiteradas que não se verificaram, ou ainda, que é bastante visível, a deterioração dos serviços básicos, como a recolha dos resíduos e a limpeza urbana, que são agora até utilizados, pasmo-se, como justificativa para a aprovação do novo orçamento. Ou seja, e há um facto crucial que esta alegação procura esconder, é que estes problemas resultam diretamente da incapacidade de implementação de medidas eficazes nos orçamentos anteriores por parte do Partido Socialista. O que nós dissemos claramente é que a responsabilidade pelo progresso do Conselho reside sobretudo na capacidade de execução de uma visão estratégica de quem governa. E os últimos 7 anos mostram que essa capacidade tem sido insuficiente, que um desempenho medíocre. Né? A população de Beja merece um planeamento responsável e eficaz que dê prioridade ao desenvolvimento sustentável e ao bem-estar coletivo. Né? Por isso é que nós temos que estar na hora de construir uma política sólida, uma alternativa sólida, e é por isso que nós continuaremos a lutar ao lado das populações para esta alternativa política.
Vítor Picado, vereador da CDU na Câmara de Beja. Também a coligação Beja Consegue, que votou de igual forma contra o orçamento municipal, classificou em comunicado de lamentável o comunicado do Executivo a PS. Em comunicado, a coligação Beja Consegue afirma que o comunicado do Executivo Municipal é fabricado com o objetivo de levar o leitor a pensar que o Beja Consegue, entre outros, com o seu voto contra, inviabilizou uma série de projetos no Conselho de Beja, não mencionando, propositadamente ou não, é que o Executivo pode apresentar um novo orçamento para o qual o Beja Consegue diz estar aberto a contribuir ou analisar. O Beja Consegue afirma ainda que o Executivo prefere governar a duodécimos, vestindo o papel de vítima e passando responsabilidades para a oposição, classificando como uma medida altamente eleitoralista. O Beja Consegue aponta também que o verdadeiro entrave tem sido a gritante falta de capacidade de executar projetos do Executivo liderado por Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, há mais de 7 anos. O deputado Nelson Brito e os autarcas dos concelhos de Almodóvar, Alustrel, Castro Verde, Mértola e Urique reuniram ontem com o administrador delegado da Somincor, a Sociedade Mineira de Neves Corvo, António Salvador, e com alguns dos responsáveis setoriais daquela empresa. Segundo anunciou a Federação do Baixo Alentejo do PS em comunicado, o anunciado processo de venda do projeto mineiro de Neves Corvo por parte da sua atual proprietária, a canadiana Lundin Mining, foi um dos temas abordados neste encontro. Segundo a Federação Socialista do Baixo Alentejo, os eleitos do PS, conscientes da importância económica e social da Somincor para a região e para o país, sensibilizaram os seus responsáveis para a necessidade de acautelar a manutenção do impacto económico do projeto e para a necessidade de salvaguardar os postos de trabalho, as condições sociais e remuneratórias. Segundo a Federação, para o PS é importante que a Somincor mantenha a estabilidade, pois estamos perante uma empresa determinante para o desenvolvimento da região, com influência direta naquele que é o rendimento per capita nos concelhos do Campo Branco. Segundo a nota da Federação do PS, neste encontro com o administrador delegado da empresa, foram ainda abordados temas relacionados com a transição energética, a descarbonização ou o acesso à água para o projeto industrial da Somincor. O Governo vai alterar a classificação do caroço de azeitona derivado da extração do azeite, passando de resíduo para subproduto. Segundo anunciou a Olivo, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, que havia apresentado a proposta, a decisão governamental foi comunicada pela Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, acompanhada pelo Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Machado, durante uma reunião que decorreu no Olivo após visita a um lagar em Beja, para conhecer in loco o processo da extração de azeite. Segundo a Associação de Olivicultores, trata-se de um passo importante na resolução de uma temática sobre a qual o Olivo e os seus associados tenham envidado todos os esforços para esta resolução. A Vitifrates está em contagem decrescente para mais uma iniciativa a decorrer de 6 a 8 de dezembro. Segundo anunciou a Associação de Desenvolvimento Local Vitifrates, o certame, que celebra a 26ª edição, tem novamente o vinho de talha como o grande destaque. O concurso Os Melhores Vinhos de Talha foi uma espécie de pontapé de saída, uma vez que estão a decorrer as provas e recolhas dos vinhos a concurso. No cartaz musical, a atuação de Buba Espinho, no dia 7 de dezembro, é o grande destaque, a par da já habitual Rota das Adegas, no domingo à tarde. O programa apresenta Canto Alentejano, concurso Os Melhores Vinhos de Talha, espetáculos musicais, encontro TT, show cooking, a apresentação da candidatura Cidade Europeia do Vinho 2026, entre outras iniciativas. As explicações são do presidente da Vitifrades, Ricardo Bonito, que destaca o concurso dos vinhos de talha, que registrou este ano mais de 100 participantes, bem como a presença reforçada do Canto Alentejano a propósito do 10º aniversário da classificação como Património Cultural da Unesco.
A Vila de Frades, a capital do vinho de talha, volta a receber muitos visitantes à procura dos nossos néctares de excelência. Posso dizer que as festas báquicas são sem dúvida o maior evento de promoção e salvaguarda do vinho de talha enquanto um produto secular, e que tem promovido o encontro de gerações ao longo dos anos. Tem transformado este património imaterial e cultural numa realidade bem viva. Que este certame assenta também, para além do vinho de talha, em produtos regionais. Este ano, como fator, e quisermos incrementar o Canto Alentejano de maneira mais visível e mais concreta, também para dar especial relevo àquilo que é o 10º aniversário da elevação do Canto Alentejano a património imaterial da humanidade. E neste sentido, continuamos empenhados e focados na consolidação do crescimento da feira, tentando captar públicos de diversos pontos do globo. O concurso dos melhores vinhos de talha, também denominado o concurso Sr. Francisco Lasso do Rosário, começou no fim de semana passado, e é a partir dali que muitos dizem que começa então a Vitifrades. E é isso que estamos a preparar para o próximo fim de semana. Um programa rico, com colóquios, palestras, provas de produtos regionais, como já disse o Cantalentejano, e depois temos como destaque o Bubo Espinho, que atuará no sábado à noite, e no domingo temos então a entrega do concurso de melhores vinhos de Talha, onde este ano tivemos novamente bastante aderência, com mais de 100 vinhos a concurso, sinal da vitalidade que o vinho de Talha tem na nossa região e no nosso território. E depois, para encerramento, temos então a famosa Rota das Adegas.
Ricardo Bonito, presidente da Associação de Desenvolvimento Local Vitifrados, a propósito de mais uma edição do certame que arranca já na próxima sexta-feira. A EIDIA inaugura esta terça-feira, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a 23ª edição da exposição Arte numa Perspectiva Diferente. A exposição, patente na sede da EIDIA, em Beja, destaca a criatividade e o talento dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais, marcando também os 23 anos de parceria entre a EIDIA e o Centro de Paralisia Cerebral de Beja. Segundo revelou a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, a exposição, este ano composta por 25 quadros, tem-se afirmado ao longo dos anos como um momento de celebração artística e inclusão, com os artistas a expressarem, através da pintura, sentimentos, estados de espírito e a sua visão única do mundo, criando obras que se distinguem pela autenticidade e pela ausência de preconceitos. Segundo a EIDIA, a escolha do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência para a inauguração da exposição reforça o compromisso da iniciativa com a inclusão, valorizando as capacidades e o potencial de cada indivíduo. As obras expostas estarão disponíveis para aquisição até ao dia 6 de janeiro de 2025, sendo o valor das vendas revertido integralmente para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, num apoio ao desenvolvimento contínuo das atividades ocupacionais e artísticas dos seus utentes. Os quadros vão também estar disponíveis para apreciação nas redes sociais da EIDIA e do Centro de Paralisia. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP, lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa. Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024, a campanha decorre até 9 de dezembro, com o objetivo de alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por cerca de 60% das infrações registadas. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o PNF de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco da ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade. Esta é a última das 12 campanhas planeadas para este ano no âmbito do Plano Nacional de 2024. A Câmara de Moura assinala esta terça-feira o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, voltando a erguer a Árvore da Partilha, em Moura, e a nossa Árvore de Natal, em Amareleja. Através do livro A Bondade Cresce, da autora Brita Teckentrup, os participantes criaram a decoração para as Árvores de Natal, cuja temática deste ano está ligada ao brincar, tema que orientou a rede portuguesa das cidades educadoras. Segundo a Câmara Municipal de Moura, para realizar as decorações, a Ludoteca Municipal de Moura contou com a colaboração de 657 participantes e o Polo da Ludoteca de Amareleja e da Biblioteca Municipal recebeu um total de 200. Segundo a Câmara Municipal de Moura, cumprindo o seu objetivo verde e respeitando a regra dos 3 R's, este ano foram utilizados em Moura 3.200 pacotes de leite, 100 latas de bolachas, 400 latas de bebidas, 100 garrafas plásticas e em Amareleja 1.000 pacotes de leite, 30 latas de bolachas, 200 latas de bebida, 100 garrafas plásticas. A Árvore da Partilha 2024, que cumpre 19 anos, já foi erguida esta manhã no Largo General Humberto Delgado, em Moura, e a nossa Árvore de Natal será erguida amanhã, junto à Torre do Relógio, em Amareleja. Ainda no âmbito deste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Câmara de Moura e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Moura renovam os acordos de colaboração no âmbito das atividades socialmente úteis, assinando esta terça-feira, na Sala das Sessões do Município, um novo documento. Este é um projeto promovido pelo Município, pela PPA-CDM, que tem como propósito promover a inclusão de utentes daquela associação em contexto de trabalho. A Câmara de Moura acolhe, ao longo de um ano, 6 clientes daquela associação que ficam integrados em diferentes áreas daquele município. A Câmara Municipal de Ourique aprovou o Orçamento Municipal para 2025. Segundo anunciou a autarquia ouriquense, o orçamento, aprovado com os votos favoráveis do PS e os votos contra a do PSD, está orçado em 21.335.300 euros e reflete um forte compromisso com a melhoria das condições de vida dos munícipes, a valorização do território e a concretização de importantes projetos estruturantes. De acordo com a Câmara Municipal de Ourique, o plano estratégico deste orçamento está alinhado com 5 objetivos, nomeadamente um município melhor equipado, capacitado e descentralizado, promoção do desenvolvimento económico e social, melhoria da qualidade de vida, requalificação do espaço público e ambiente e fortalecimento da resiliência e segurança do município. Com foco na sustentabilidade e no equilíbrio financeiro, o orçamento destaca-se pelo apoio social às crianças, jovens, famílias e população sénior, bem como pelo investimento na economia local e no mundo rural, segundo sublinha a Câmara de Ourique. O orçamento participativo do município de Moura está em fase de votação até 22 de dezembro. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, com a temática Inovação Tecnológica, Modernização e Simplificação Administrativa, o Orçamento Participativo 2024 tem 10 propostas à votação. Segundo a Câmara de Moura, o Orçamento Participativo é um mecanismo de democracia participativa que dá aos cidadãos o poder de decidirem como devem ser investidas verbas dos orçamentos públicos, permitindo-lhes apresentar propostas e determinar, através de votação pública, os projetos vencedores. Nesta edição, conta com uma dotação financeira de 20 mil euros, sendo que cada proposta não pode exceder os 5 mil, incluindo esse valor IVA à taxa legal em vigor. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
O governo da AD está a esgotar o estado de graça. Os governos, após a tomada de posse, costumam ter um período de uma certa acalmia, a que se convencionou chamar estado de graça, porque as posições designadamente a que foi afastada do poder aguardam em algum tempo para ver como eles se comportam, as prioridades que assumem ou a importância relativa que atribuem ao que fazem ou não nesse período inicial dos seus mandatos. A duração desse período depende, de entre outras razões, do grau de esgotamento do governo anterior e das expectativas do novo governo, do apoio político-partidário deste na Assembleia da República e da capacidade que o novo governo revele para enfrentar e resolver os problemas mais sentidos sem se deixar enredar na política. O PSD, mesmo recriando a AD, não ganhou as eleições por ter convencido os portugueses de que era uma boa alternativa ao governo do PS, mas porque este desperdiçou a maioria absoluta que alcançara ao não corresponder às expectativas que gerou e ao deixar-se enredar numa série interminável de casos e casinhos, incluindo suspeitas de corrupção, o que levou António Costa a pedir admissão por considerar que não tinha condições para se manter como primeiro-ministro. A AD não foi além de uma vitória eleitoral por pouquinho, elegendo apenas mais 2 deputados do que o PS, o que só novas eleições, que ninguém desejava, ou um acordo parlamentar estável com o Chega ou com o PS, poderia permitir-lhe governar e legislar como pretendia. Mas esta hipótese foi descartada por Luís Montenegro ao ter recusado um acordo com o Chega e por Nuno Pedro Santos o ter recusado logo na noite das eleições ao afirmar que o PS iria ser oposição ao governo da AD. Face a esta situação e depois de terem sido evitadas novas eleições, restou a Luís Montenegro fazer uma governação à vista, tentando obter o apoio de um ou de outro partido, conforme as matérias em questão, o que se torna mais difícil com a imprevisibilidade e a retaliação do Chega por não ter sido convidado para o governo. Luís Montenegro, talvez por não acreditar que ia ganhar as eleições, criou grandes expectativas ao prometer resolver muitos problemas em pouco tempo, continuando nessa linha mesmo depois das eleições e até mesmo quando já estava no governo, como foi a promessa mais simbólica na saúde de acabar com os frequentes encerramentos das urgências médicas, as listas de espera para cirurgias e consultas e garantir médico de família a todos os portugueses, tudo em pouco tempo. Decorridos 9 meses do governo da AD, verifica-se que aqueles problemas na saúde não só não foram resolvidos, como em alguns casos se agravaram ainda mais. E o mesmo aconteceu noutras áreas, como na educação, com as dificuldades do arranque do ano letivo a manterem-se, apesar das inúmeras promessas e medidas. Para além das situações apontadas, o Governo mostrou grandes dificuldades na reação a fenómenos como os incêndios ou a onda de crimes contra pessoas e bens públicos e privados registados na área metropolitana de Lisboa, na sequência da morte de um homem pela polícia. Mas, por outro lado, mostrou uma grande pressa em substituir as lideranças de diversos serviços e empresas públicas e outras entidades que tutela por pessoas da sua confiança política, independentemente das avaliações do mérito da atividade desenvolvida pelos substituídos. A impreparação e falta de capacidade política de alguns membros do governo para tratar matérias mais complexas ou sensíveis tem-se vindo a evidenciar, como os casos e casinhos que caracterizaram o último governo de António Costa também já começaram a surgir neste governo de Luís Montenegro. A semana passada foi bem reveladora de como este governo já está a esgotar o seu estado de graça. O Ministro da Educação, depois de ter repetidamente garantido que o número de alunos sem professor tinha diminuído 90%, foi obrigado a reconhecer que os números que usou estavam errados. E o Primeiro-Ministro marcou uma conferência de imprensa em horário nobre, com solenidade e a presença de ministros da Administração Interna e da Justiça e os líderes das polícias, para anunciar que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, mas que precisa não se deixar adormecer à sombra da bananeira. Ou seja, na semana em que o Orçamento de Estado foi aprovado e fica com condições para governar com normalidade, o governo envolveu-se em algumas embrulhadas difíceis de explicar. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, diminuindo a nubosidade na região sul a partir do final da manhã, com a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste até o início da tarde, vento em geral fraco, a predominar de norte a noroeste, possibilidade de formação de neblina no nevoeiro matinal, em alguns locais no norte e centro, uma pequena subida da temperatura máxima. Temperaturas que poderão atingir os 18 graus em Beja e Évora, 15 em Porto Alegre, 19 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.